You're with SBS Radio.
Novo coronavírus foi oficialmente denominado COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde. O nome é uma combinação das palavras corona, vírus e doença, COVID-19. A OMS também declarou o vírus como uma ameaça grave para o mundo e que pode representar um perigo maior que o terrorismo. O chefe-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, disse que o número de mortos na China continua a aumentar.
There were 42,708 confirmed cases reported in China. And tragically, we have now surpassed 1,000 deaths. That's 1,017 people in China have lost their lives to this outbreak. Outside China, there are 393 cases in 24 countries with one death. In the Philippines. With 99% of cases in China, this remains very much an emergency for that country.
A Organização das Nações Unidas disse que pode levar até 18 meses até que a primeira vacina esteja disponível. E o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, apresenta hoje no parlamento o 12º relatório do Closing the Gap, que revela que crianças aborígenes continuam tendo um desempenho pior na escola que as crianças australianas. Apenas 2 dos 7 objetivos foram alcançados no plano de metas do Closing the Gap. Pouco progresso foi visto em questões como taxas de mortalidade infantil, saúde, educação e expectativa de vida para as crianças aborígenes comparado com as crianças australianas. O líder do Partido Nacional, Michael McCormack, autorizou viagens e acomodação para seus deputados atenderem uma festa em um hotel 5 estrelas em Melbourne. As viagens teriam sido pagas com dinheiro público. O Courier Mail relata hoje que uma mensagem de texto vazada do assessor do vice-primeiro-ministro da Austrália revela que McCormack autorizou a viagem. O parlamentar do Partido Nacional, Leo O'Brien, disse que uma reunião do partido foi organizada para acontecer ao mesmo tempo que a Melbourne Cup de 2019. McCormack disse que está consultando com a Autoridade de Despesas Parlamentares para garantir que os contribuintes não sejam cobrados pela festa na Melbourne Cup. A polícia britânica prendeu 2 pessoas pelas mortes dos imigrantes vietnamitas encontrados em um refrigerador dentro de um caminhão no ano passado. Um homem de 22 anos foi preso na Irlanda do Norte por suspeita de homicídio culposo e por facilitar a imigração ilegal. As autoridades britânicas também esperam extraditar um irlandês de 23 anos que deve ser julgado, acusado de tráfico de humanos. As autópsias sugerem que os migrantes morreram de falta de oxigênio em um espaço fechado. A companhia de energia Ausgrid pediu ao exército australiano para ajudar na limpeza dos destroços causados pelas tempestades em New South Wales. Mais de 30 mil residências e estabelecimentos comerciais em Sydney e na costa central também correm o risco de ficar sem energia no fim de semana por causa da previsão de mais chuvas. O Bureau de Meteorologia está prevendo chuvas mais fortes, entre 6 e 25 milímetros, que devem atingir Sydney ainda hoje. Nos Estados Unidos, o socialista democrata Bernie Sanders é o favorito para vencer as primárias em New Hampshire. Um pequeno estado, mas, segundo observadores, importante para a escolha do candidato democrata à presidência da República. Para os candidatos, o objetivo das primárias é conquistar o maior número possível de delegados em todos os estados e territórios. Sanders disse que a geração mais jovem está participando ativamente das eleições.
Young people get increasingly involved into the political process. They are worried about climate change. They are worried about racism and sexism and homophobia. They are worried that they're leaving school $50,000 or $100,000 in debt. They want to be involved in the process. I think ours is the campaign that will bring them in.
Peter Buttigieg deve ser o segundo na contagem de votos, com a senadora Elizabeth Warren e Joe Biden brigando pela terceira posição. E a Palestina rejeitou o plano de paz do Oriente Médio, proposto por Donald Trump. O presidente palestino Mahmoud Abbas condenou fortemente o plano americano para uma solução de dois estados. Abbas disse que o estado estabelecido para a Palestina se assemelha a um queijo suíço. O plano legaliza os assentamentos israelenses na Cisjordânia. Abbas disse que o povo palestino precisa de garantias de paz.
Our people, ladies and gentlemen, can no longer tolerate this occupation. The situation can implode at any moment. To avoid this, we need renewed hope. Do not take hope away from us. Hope for our people, for justice, for independence, for peace. Please do not take away this hope from us. أملاً بانتصار العالم الحر لحقوقه
فلا تقتلوا هذا الأمل عند شعبنا. 700 casos de pornografia infantil foram denunciados em Portugal. Em média, são 2 crimes por dia que chegaram ao conhecimento da linha Internet Segura. Ouça a reportagem da RTP.
A linha Internet Segura recebeu no ano passado 701 participações, 676 são de crimes relacionados com pornografia infantil, adiantam o Jornal de Notícias e o Público. Grande parte do material encontrado nestas páginas da internet é produzido pelos próprios menores. São fotografias ou vídeos feitos por crianças e adolescentes, muitas vezes incentivados por alguém que se faz passar por amigo. Depois de partilhadas, estas imagens acabam por ser incluídas em páginas de pornografia infantil. Mais de um terço das vítimas são rapazes, entre os 11 e os 17 anos, mas 11% dos casos relatados à linha Internet Segura envolve crianças entre os 8 e os 10 anos. Cada um dos links ilegais analisados pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima tinha entre 40 e 200 fotografias. Não há forma de saber se os jovens destas imagens são ou não portugueses.
Você ouviu aí reportagem da RTP. Ainda em Portugal, a Igreja Católica decidiu apoiar as iniciativas contra a descriminalização da eutanásia e apoiar um referendo. O padre Manuel Barbosa, secretário do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, disse que, do ponto de vista da Igreja, a opção mais digna ainda está nos cuidados paliativos.
A opção mais digna contra a eutanásia está nos cuidados paliativos, como compromisso de proximidade, respeito e cuidar da vida humana até o seu fim natural.
Especialistas de 9 países latino-americanos atenderam um curso de formação no Rio de Janeiro para identificar o novo vírus originário da China, o coronavírus. Cientistas da Colômbia, Argentina, Uruguai, Panamá, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai e Peru estiveram entre os participantes do workshop apresentado pela Organização Pan-Americana de Saúde e Instituto Fiocruz. O secretário de Saúde, Wanderson Oliveira, disse que agora os cientistas estão melhores equipados para identificar o coronavírus.
Estamos compartilhando com eles a técnica de realização do exame que é o padrão ouro para confirmação ou descarte do coronavírus, deste novo coronavírus, que é o RT-PCR. Então,
em entrevista à Associated Press, Socorro Gross, representante da Organização Pan-Americana da Saúde, disse que até o momento não há casos confirmados de coronavírus na América Latina.
En los países de América Latina y en el Caribe, hasta ahora no tenemos ningún caso confirmado. Tenemos casos que están en vigilancia, casos que son sospechosos.
Palavras de Socorro Gross. E o filho de Pelé, Edinho, deu uma entrevista essa semana sobre o delicado estado de saúde do rei do futebol, após cirurgia de transplante do quadril. Ele falou à TV Globo sobre o estado de reclusão e até depressão que Pelé se encontra.
Ele está bastante fragilizado em relação à mobilidade, né? Ele fez o transplante do quadril e não fez uma reabilitação adequada, né? Ideal, e Então ele está com esse problema da mobilidade que acaba acarretando uma certa depressão, né? Um quadro ali. Ele imagina, né, cara? Ele é o rei, ele sempre foi uma figura tão imponente. Ele não consegue andar normalmente, né? Só com um andador, até melhorou um pouco em relação a essa época aí, recente. Mas ainda ele tem bastante dificuldade para andar. Fica constrangido, não quer sair, não quer mais, né, se expor, não quer mais, enfim, tá na rua, não quer mais, né, fazer praticamente nada, assim, que tem que sair de casa. Né? Então ele está muito acanhado, está muito recluso.
Uma brasileira foi presa acusada de fraude durante uma operação da polícia de New South Wales, que investiga o fornecimento de drogas ilícitas em Sydney. Julie Jessica de Souza, de 26 anos, foi presa na quinta-feira, 6 de fevereiro, às 8 da manhã, em uma casa em Coogee. Ela faz parte de um grupo de 40 pessoas que foram presas e indiciadas pela polícia de New South Wales durante a Operação Strike Force Petal, que investiga o fornecimento de drogas ilícitas, incluindo heroína e metanfetamina, no bairro de Redfern. A polícia de New South Wales acusa a jovem de 6 crimes, entre eles fornecimento de drogas, lidar com produtos da atividade criminosa, obtenção de vantagem financeira por meio ilícito e violação de liberdade sob fiança. A polícia também vai alegar no tribunal que Jessica estava sendo paga por assumir pontos de demérito de outro infrator e por receber avisos de multas em nome de outro motorista entre os meses de maio e setembro de 2019. Desde dezembro de 2018, a polícia de Sydney formou uma operação para investigar o fornecimento de heroína e metanfetamina, ou ICE, em Redfern. Durante as investigações, detetives descobriram as fraudes alegadamente cometidas por Jessica. Depois de ser presa e levada para a polícia em Mascot, a jovem se apresentou perante a juíza Alison Hawkins, na corte local de Waverly. Ela não apelou e teve seu pedido de liberdade sob fiança negado. O caso da jovem será mencionado em uma audiência marcada para o dia 20 de fevereiro. Os problemas de Jessica com a justiça datam desde o ano passado. A mesma operação Strike Force Petal fez uma blitz em junho de 2019 na casa onde Jessica supostamente morava com um namorado australiano. A polícia teria encontrado uma arma debaixo de seu colchão, mais de 3 mil comprimidos Xanax e $1,000 australianos estavam entre os outros itens supostamente encontrados pela polícia, informou o Daily Telegraph. O namorado de Jessica, Jake Hudson, de 30 anos, foi acusado pela polícia de distribuir medicamentos para clientes por meio de aplicativos e mensagens criptografadas. Jessica e Hudson foram acusados de autorizar que seu apartamento fosse usado para armazenar substâncias ilícitas e por porte de armas. Na época, Jessica recebeu concessão de liberdade sob fiança. Diante das novas acusações, o pedido agora foi negado pela justiça.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.